notificações de casos de dengue no país cai 37% nos dois primeiros meses do ano.
E o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia cria nova fórmula para combater as larvas do mosquito transmissor da dengue em obras da construção civil.
3.500 pessoas vão fazer a segurança em Brasília durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
Sexta-feira, 18 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Este ano, o número de notificações de casos suspeitos de dengue caiu 37% até o dia 26 de fevereiro, em comparação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, foram notificados 155 mil casos da doença nos dois primeiros meses do ano.
Nosso editor Ramon Guzmão apurou o assunto e tem mais detalhes. Boa noite, Ramon.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciana.
Ramon, mesmo com essa queda no número de casos de dengue notificados esse ano, ainda existem muitos locais onde a situação ainda não está nada boa, né?
Olha, Kátia, com certeza, o Ministério da Saúde informa que a situação ainda é de alerta, principalmente nas regiões norte, nordeste e sul do país. Do total de casos notificados, 471 foram confirmados como graves e 51 brasileiros já morreram de dengue só este ano.
E quais são as regiões com maior número de casos da doença até agora, Ramon?
Luciano, só na região norte foram notificados 49 mil casos. Já no sudeste foram 42 mil. E nos estados do nordeste foram identificadas por volta de 28 mil pessoas com suspeita de dengue. Os estados com os maiores índices são Amazonas, Acre, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, relembra que esses meses iniciais do ano, né, quentes e chuvosos, são os mais preocupantes e por isso mesmo o combate à dengue não pode parar.
Esses são os meses onde tradicionalmente nós tivemos 70% dos casos de dengue em 2010. Então esses são os meses decisivos para que a gente possa reduzir cada vez mais os casos de dengue nesse ano em relação ao ano passado. E são os meses decisivos também para reforçar a organização da atenção à saúde, de ter a unidade básica de saúde, o pronto-socorro, a UPA, as urgências hospitalares preparadas para diagnosticar, identificar e dar as primeiras medidas, que é fundamental para que a gente reduza ainda mais o número de casos graves e o número de óbitos comparado com o ano passado.
Agora, Ramon, já que a gente está falando em dengue, eu queria aproveitar que você sempre está monitorando esse assunto para a gente esclarecer umas dúvidas que são frequentes para todo mundo. Por exemplo, quem pega dengue pode morrer?
Kátia, com certeza, segundo o Ministério da Saúde, a dengue é uma doença perigosa. Caso a pessoa tenha alguma doença crônica, como problemas cardíacos, por exemplo, devem ser tomados cuidados especiais. Mas a dengue é mais grave quando ela vem na forma hemorrágica. Nesse caso, quando tratada a tempo, a pessoa não corre o risco de morrer.
E Ramon, uma dúvida, depois da gente ter tido dengue, a gente pode pegar de novo a doença?
Luciano, com certeza podemos sim, mas nunca do mesmo tipo de vírus. Ou seja, uma pessoa fica imune contra o tipo de vírus que provocou a doença pela primeira vez, mas ainda poderá ser contaminada pelas outras três formas conhecidas do vírus da dengue.
E se for confirmado que o paciente está com a doença, como é que é feito o tratamento, Ramon?
Kátia, é bom lembrar que ainda não existe vacina para prevenir a dengue e nem um tratamento específico para quem foi picado pelo mosquito. E por isso mesmo, a melhor orientação é procurar um médico. Agora, muito importante é, se tiver suspeita de dengue, não tomar remédios como o AS e a aspirina, já que o uso desses medicamentos pode favorecer o aparecimento de manifestações da forma hemorrágica da doença.
Vamos lá, só para relembrar, Ramon, fala aí pra gente os sintomas da dengue.
Luciano, febre, dor no corpo, principalmente nas articulações, e dor de cabeça são os principais sintomas. Kátia.
Obrigada ao nosso editor Ramon Guzmão pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E como acabamos de falar, o Amazonas é um dos cinco estados com o maior número de casos suspeitos de dengue no país.
E para ajudar a combater as larvas do mosquito transmissor da dengue no estado, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, desenvolveu uma nova fórmula.
Composta por cal e cloro, ela é específica para ser usada em obras, como prédios em construção. Daniela Almeida explica.
A partir da próxima semana, além de cimento e água, uma nova mistura vai fazer parte dos canteiros de obra da capital amazonense. Pedreiros deverão colocar cal e cloro na água parada para eliminar criadouros do transmissor da dengue. A técnica substitui o uso de inseticidas. Basta adicionar a nova substância à água usada na obra, o que interrompe a proliferação do Aedes aegypti e ainda protege os trabalhadores da doença. Alair Paula, representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, destaca o que está sendo feito pelo setor para impedir que o mosquito da dengue seja o primeiro morador do edifício construído.
Temos que fazer um treinamento também com pessoas das próprias empresas, né, das construtoras, para que elas mesmas desenvolvam esse trabalho dentro do canteiro de obra.
A nova fórmula, desenvolvida pelo Laboratório de Malária e Dengue do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, surge como alternativa para combater o Aedes aegypti. A mistura é considerada simples e de baixo custo, e também ambientalmente correta, já que é biodegradável. O pesquisador responsável pelo Laboratório de Malária e Dengue do INPA, professor Vanderli Tadei, explica como o produto é utilizado.
Aquelas larvas que estão naquele local, por ação de oxidação, tanto da cal hidratada como do cloro, mata as larvas e elas não conseguem desenvolver. Isso veio atender a esse problema todo dessas construções.
A nova substância tem eficácia de 12 dias após a aplicação. E vale lembrar que a combinação de cal e cloro é indicada apenas para construções e não para uso domiciliar. De Brasília, Daniela Almeida.
A presidenta Dilma Rousseff recebe amanhã aqui em Brasília a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Obama e Dilma devem discutir o comércio e investimentos nos dois países nas áreas de energia, meio ambiente, ciência, tecnologia, inovação e educação.
Os Estados Unidos são o maior investidor brasileiro no Brasil, o segundo maior importador de produtos brasileiros e o segundo maior parceiro comercial do país.
Entre 2009 e 2010, as exportações brasileiras para os Estados Unidos aumentaram 26%, chegando a US$19 bilhões.
A chegada de Obama ao Palácio do Planalto está prevista para as 10 da manhã e depois, junto com a presidenta Dilma Rousseff, ele vai dar uma entrevista coletiva.
À tarde, segundo o Ministério das Relações Exteriores, haverá um encontro de negócios no Palácio do Itamaraty.
É o esquema de segurança montado pelo governo para receber Obama aqui em Brasília. Já está pronto. Ana Gabriela Salles tem os detalhes.
O efetivo envolve as Forças Armadas, os bombeiros e as polícias federal, civil e militar do Distrito Federal. Esquadrão antibomba, tropa de choque, cães farejadores e até atiradores de elite estarão espalhados pelas vias por onde o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai passar em Brasília. 355 viaturas, 76 motocicletas e 6 helicópteros também serão usados. Ao todo, 3.500 homens vão participar do esquema de segurança durante a visita de Obama neste sábado. Segundo o coronel Carlos Penteado, chefe da comunicação social do Comando Militar do Planalto, as tropas estão preparadas para cumprir todo o protocolo exigido.
O trabalho nosso é proporcionar a máxima segurança a qualquer chefe de Estado, e nesse caso específico ao presidente Obama, de modo que ele chegue a Brasília e no Brasil e saia daqui incólume, independentemente de outros lugares que não fazem parte aqui da nossa segurança.
A segurança pessoal do presidente ficará a cargo do Serviço Secreto Norte-Americano, por exigência dos Estados Unidos. E o público que quiser ver Obama em Brasília ficará a no mínimo 200 metros de distância, por conta das grades que cercam o Palácio do Planalto e a Praça dos Três Poderes. A esplanada dos ministérios ficará fechada para tráfego de veículos das 8 da manhã às 5 da tarde, quando o presidente Barack Obama deve deixar a cidade. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
De Brasília, o presidente dos Estados Unidos segue ainda neste sábado para o Rio de Janeiro.
7:10.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Neste domingo, dia 20 de março, Kátia, termina oficialmente o verão, que este ano trouxe muita chuva.
É verdade, Luciano, só neste mês de março as chuvas afetaram 119 mil pessoas no país, entre desabrigados, desalojados ou que tiveram algum tipo de prejuízo.
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados que mais preocupam as autoridades neste momento.
A expectativa é de que a situação melhore agora, com o fim da época de chuvas nessa região, segundo o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana. Vamos ouvir a entrevista feita por João Fagundes Neto.
Como é que está a situação, as últimas notícias sobre a chuva no Rio Grande do Sul, Paraná e também no Pantanal?
O balanço que nós fazemos disso hoje é que nós teríamos hoje ocorrências, só pelo menos no mês de março, nós já estamos hoje com 15 mil desabrigados, nós já estamos com 60 mil pessoas desalojadas, nós já estamos com 119 mil pessoas afetadas. O que nos chama mais atenção é o número de desabrigados. E aí remete para uma pequena avaliação de que os desastres, as ocorrências de chuvas que são recorrentes, elas estão aumentando a intensidade do seu grau de atingimento. Ou seja, tem pessoas sendo mais atingidas cada vez que isso ocorre. Mas a Defesa Civil Nacional acompanhou, fez a assistência imediata a todos os municípios que tiveram declarado sua situação de emergência ou calamidade, houve repasse de recursos também assistencial, e agora nós vamos trabalhar com a fase de restabelecimento ou reconstrução. E aí precisa projeto, plano de trabalho, para que a gente possa dimensionar, submeter a engenharia de cada ente interessado e a gente possa disponibilizar o que for aprovado.
Bem, secretário, estamos já caminhando aí para o final do mês de março, há expectativa das chuvas diminuírem para que haja então essa recuperação dessas áreas atingidas?
Em algumas regiões, sim. A gente está aqui no período final da região sudeste, na região sul ainda não tanto, mas isso vai migrar agora para o nordeste. A partir do mês de abril, maio, essas chuvas começam a migrar para a região nordeste. Mas hoje, onde a gente tem mais a maior concentração de problemas, a tendência é que a gente ainda tenha alguns dias com chuvas, mas vão ser em menor intensidade até parar o período de inverno.
Secretário, voltando a falar das áreas da região sul do país e também da região centro-oeste, mas ali o Pantanal, que já está bem próximo à região sul, qual a situação nessas áreas? São as áreas mais atingidas no momento?
De fato, essas áreas têm sido mais recorrentes, né? Os dois aspectos mais que chamam a atenção nossa é o prejuízo da mobilidade das pessoas, porque é afetado em grande parte estradas e pontes que são destruídas. Então isso gera isolamento de algumas comunidades e às vezes de até cidades.
Bom, mas vale a pena repetir, secretário, quais as orientações para quem está em área de risco, área de encosta, região próxima aos córregos e rios?
É ficar acompanhando toda a precipitação de chuva, mas principalmente na madrugada, no período da madrugada, em razão de que as pessoas vão dormir, ter televisão, o aparelho de televisão ligado para poder acompanhar as pessoas que puderem fazer dessa forma, e não resistir às orientações das defesas civis de quando for solicitada a evacuação de pessoas de determinada área de risco. Isso tem sido recorrente. Nós tivemos agora na quarta-feira, no estado do Paraná, teve poucos óbitos em razão da grande proporção da chuva, mas dois deles foi porque a pessoa retornou à área de risco sem comunicar a Defesa Civil e infelizmente houve óbito.
Secretário Nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite.
E a Caixa Econômica Federal abriu contas correntes para receber doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul e no Paraná.
O dinheiro arrecadado vai ser usado na compra de alimentos, material de limpeza e roupa de cama para a população atingida.
Os depósitos podem ser feitos em qualquer agência da Caixa, casas lotéricas, correspondentes bancários e pela internet.
Doações para o Rio Grande do Sul na conta 269-3, agência 512, operação 006.
Para o Paraná, conta 957-2, agência 378, operação 003.
O Sistema Único de Saúde SUS vai receber R$1,1 bilhão de reais nos próximos 4 anos para a melhoria dos serviços. O dinheiro vem de uma parceria do governo com o Banco Mundial.
As verbas vão ser administradas pelo QualiSUS Rede. O programa lançado na semana passada tem a meta de melhorar a qualidade do serviço oferecido pelo SUS.
Sobre isso, a repórter Aline Bastos conversou com o diretor do Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada da Secretaria Executiva, Adailde Almeida Rolo. Vamos ouvir.
Como esses recursos vão ser utilizados?
Esse projeto, ele está dentro do compromisso da presidente Dilma e do ministro da Saúde de consolidação do SUS. Nós temos problemas no SUS hoje de qualidade e de uso adequado dos recursos. Então, a parceria com o Banco Mundial, que nos primeiros 4 anos vai estar financiando cerca de R$400 milhões, o Ministério está entrando com o dobro disso, com cerca de R$700 milhões, ele visa em 15 regiões do Brasil, sendo 10 em regiões metropolitanas, nos grandes conglomerados urbanos, e 5 em regiões tipo, que são regiões de menos adensamento populacional, como a região amazônica, o semiárido, regiões de fronteira internacional, região de alto uso da terra na agricultura e na pecuária, a gente promover inovações que melhorem a qualidade do atendimento à população do Brasil.
De qualquer forma, essas 15 regiões ainda não foram escolhidas, mas já tem mais ou menos uma previsão de qual que é o perfil.
As 15 regiões têm que representar a totalidade das regiões do Brasil, de forma que as inovações desenvolvidas nessas 15 regiões possam ser rapidamente multiplicadas para todas as regiões de saúde do nosso país.
Diretor, R$1,1 bilhão, como esses recursos vão ser aplicados? Serão comprados equipamentos, hospitais vão ser reformados, como é que vai ser?
Isso, a ideia tem 3 grandes prioridades, né, o projeto. A primeira prioridade é a qualificação da rede de urgência, de forma que todo cidadão que tem um agravo agudo, que esteja um sofrimento, uma dor, um acidente, um derrame, um infarto, ele seja prontamente atendido, não só pelo SAMU, como vá a um hospital e o hospital tem equipamentos e tem área física adequada para dar um bom tratamento. Então, a primeira prioridade é a qualificação da rede de urgência, completando o trabalho que hoje já é feito pelo SAMU e pelas unidades de pronto atendimento, pelas UPAs.
Diretor, podemos dizer que é mais um passo, então, do governo federal para tentar mudar um pouco a realidade dos hospitais aí nas várias cidades? Vemos muitas reclamações aí de cidadãos com relação a longas filas, aparelhos quebrados, falta de profissionais. É mais um passo?
Isso, sem dúvida. Uma das prioridades vai ser a adequação dos hospitais que atendem as urgências, tanto as urgências clínicas, como as urgências de acidente, de violência interpessoal, como também a atenção à gestante ou recém-nascido. Então, a segunda prioridade depois da rede de urgência é o atendimento à mulher, principalmente à gestante e aos recém-nascidos. E a terceira prioridade é a questão dos usuários de crack e outras drogas, que é uma epidemia e que o sistema de saúde está se adequando e tem que ter uma capacitação, recursos à altura para poder propiciar ao usuário de crack uma abordagem adequada, humanizada e com qualidade para que, de fato, ele possa ser reinserido na família e na sociedade.
Adailde Almeida Rolo, diretor do Departamento de Apoio à Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os brasileiros sobre o sistema de saúde, que tem problemas, mas que tem muita virtude e que deve ser defendido e melhorado por todo agente público.
Voz do Brasil!
Kátia, a gente já falou algumas vezes aqui sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Já sim, Luciana. É uma ação do governo federal para regulamentar o destino de todo o lixo que nós produzimos.
É isso mesmo. E a novidade é que agora o Ministério do Meio Ambiente criou um comitê para coordenar e acompanhar a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse comitê vai contar com a participação de várias áreas do governo federal.
Sobre esse assunto, o nosso editor Leandro Alarcon conversou com o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e tem mais detalhes.
Secretário, a criação desse comitê vai ajudar a acelerar os processos para implementar a política de resíduos sólidos aqui no Brasil?
Como a política, ela tem uma complexidade muito grande, ela tem uma série de responsabilidades para municípios, para o cidadão, para o setor produtivo, comércio, indústria. E o comitê foi instalado hoje pela ministra do Meio Ambiente, Isabela, no sentido de criar todas as condições para que os ministérios juntos consigam acompanhar a implementação da política. Significa o quê? Se é verdade que a política dá um prazo de 4 anos, não é, para que os aterros sanitários sejam implantados nesse país e que não tenha mais lixão, e que os aterros possam receber apenas rejeitos, e pela política rejeita tudo que não é passível de reciclagem ou reutilização. Então vai ter que ser feito um trabalho muito grande nesse país para os municípios implantarem os aterros sanitários, para elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, porque até o meio do ano tem que estar pronto a versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E, além disso, os municípios têm que elaborar os seus planos, os estados, não é? E esse comitê interministerial ele vai servir para criar todas as condições para implantar esses instrumentos e acompanhar, fazendo com que a política seja implementada no país.
E quando esse comitê vai se reunir? Vai ser mensalmente?
Já foi aprovado, inclusive, um calendário de reuniões do comitê de 2 em 2 meses, uma em maio, julho, setembro e novembro. Hoje teve a primeira reunião, foi aprovado o regimento, elaborado o plano de trabalho. E já temos um cronograma de trabalho que vai fazer com que o governo federal possa criar esses grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, inclusive, vai ter a participação do setor produtivo, da sociedade civil, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, dos prefeitos municipais, dos estados, para que tudo que a política for resultar e que vai significar responsabilidade para quem implementa a política, eles participem da construção desses instrumentos, para que depois eles possam implementar como hoje em dia vem fazendo.
Silvano Silvestre, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
O Brasil vai adotar um exame nacional de revalidação de diplomas médicos expedidos por universidades estrangeiras.
A portaria do Ministério dos Ministérios da Educação e da Saúde, que cria esse exame, foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
De acordo com o Ministério da Saúde, as universidades públicas interessadas em aderir ao exame devem fazer um convênio com o Ministério da Educação.
Na prática, o exame vai beneficiar os brasileiros que se formaram em medicina em outros países e precisam ter o diploma reconhecido para exercer a profissão aqui no Brasil.
Cerca de 142 mil estudantes vão fazer neste domingo o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos em SEJA.
A prova é uma oportunidade para as pessoas com mais de 15 anos concluírem os estudos, porque quem atinge a pontuação mínima exigida recebe o certificado do ensino fundamental.
Pela manhã, os portões vão ser abertos às 7 horas e serão fechados às 8 horas e 25 minutos.
À tarde, os candidatos devem entrar na escola entre 1 e 2 e 25.
Para fazer a prova, é preciso levar um documento de identificação com foto, CPF, o cartão de confirmação de inscrição e uma caneta esferográfica transparente de tinta preta.
Não é permitida a entrada com aparelhos eletrônicos, relógio, material de estudo, lápis, borracha, apontador, grafite e calculadoras.
As provas também serão aplicadas nos presídios do país no dia 13 de maio e os certificados vão ser entregues quando os estudantes detentos estiverem em liberdade.
Os locais de prova do Enseja podem ser consultados em www.inep.gov.br.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou ontem uma resolução que autoriza o uso de força na Líbia.
A decisão foi aprovada por 10 votos a favor, nenhum contra e 5 abstenções. Do Brasil, da China, da Índia, da Rússia e da Alemanha.
Em seu discurso na sessão do Conselho, a representante permanente do Brasil junto à ONU, embaixadora Maria Luísa Viotti, afirmou que o país condenou publicamente o uso da violência pelas autoridades líbias contra manifestantes desarmados e pediu respeito e proteção à liberdade de expressão dos manifestantes.
Maria Luísa Viotti diz também que o Brasil é solidário com os movimentos da região que expressam seus pedidos legítimos por melhor governo, maior participação política, oportunidades econômicas e justiça social.
A embaixadora brasileira também ressaltou a importância do imediato cessar-fogo e do fim da violência e de todos os ataques a civis na Líbia.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Número de casos de dengue no país cai 37%.
E o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia cria nova fórmula para combater as larvas do mosquito transmissor da dengue em obras da construção civil.
3.500 pessoas vão fazer a segurança aqui em Brasília durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
Esse foi o resultado, o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos. Um bom fim de semana e até segunda.